Belmonte convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo, os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte convida. Aceite o nosso convite.
Está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira, moderado por Manuela Cássio, com produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, no Fórum TSF de hoje voltamos a falar de saúde e queremos ouvir a sua opinião. O Governo está a fazer o suficiente para que o Serviço Nacional de Saúde possa responder aos desafios acrescidos causados pela Covid? A situação está a melhorar ou continuam a agravar-se os problemas com suspensão de cirurgias, juntas médicas que não se realizam, centros médicos sem mãos a medir para atender os doentes? No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone é o 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, basta que escreva a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E voltamos hoje a falar de saúde porque nestes últimos dias aumentaram os alertas sobre a capacidade do nosso Serviço Nacional de Saúde. O aumento de casos de Covid e a necessidade de internar mais doentes levou o Hospital São João a subir ao nível de contingência, o que obriga a cancelar cirurgias já programadas. Ontem, o movimento Cidadão Diferente juntou sua voz aos outros movimentos de doentes que têm denunciado a suspensão das juntas médicas. Diz o Movimento Cidadão Diferente que centenas de pessoas com deficiência podem perder os apoios a que têm direito pelo facto de estarem suspensas estas juntas médicas. Hoje foi conhecida uma carta aberta, está publicada no Jornal Público, é uma carta aberta dirigida à Ministra da Saúde e que é assinada pelo atual e por 5 antigos bastionários da Ordem dos Médicos. Eles defendem que, sem um investimento de grande envergadura, o Serviço Nacional de Saúde vai entrar em disrupção grave. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Corremos o risco de voltar a deixar para trás os doentes não Covid? É urgente reforçar a capacidade do Sistema Nacional de Saúde, como pedem 6 bastonários da Ordem dos Médicos? E em nome da necessidade de dar resposta aos problemas dos doentes, chegou à altura de envolver o setor privado e o setor social nesta luta? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos este debate no Fórum TSF com o contributo do Secretário-Estado da Saúde. Secretário-Estado Lacerda Salles, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Agradeço-lhe a disponibilidade para participar neste debate. Sr. Secretário-Estado, gostava de começar por lhe saber como é que no Ministério da Saúde foi lido esta carta aberta assinada pelo atual bastonário e por 6 antigos bastonários. Se olharmos bem, estão aqui todos os bastonários da Ordem dos Médicos desde o 25 de Abril, exceção 2 que já faleceram. Como é que o Ministério da Saúde responde a este apelo?
Muito bom dia também para todos os ouvintes. Bom, o Governo encara sempre com grande receptividade qualquer contributo proveniente dos profissionais de saúde. E foi por essa razão, relembro-lhe, que chamámos todas as ordens profissionais da saúde, onde obviamente se inclui a Ordem dos Médicos, para darem os seus contributos no plano de saúde outono-inverno. Esse plano, como sabe, é um plano público e é um plano que continua aberto, é um plano em processo de melhoria contínua, tal como afirmámos e afirmamos no próprio documento. Esse plano é um plano que tem muitas vidas de operacionalização e que são aplicadas localmente, consoante a situação epidemiológica em cada região.
Sr. Secretário-Estado, mas depois deste plano, que surge este abaixo-assinado, já depois deste plano, e já com esse plano em cima da mesa, o que nos vêm dizer estes 6 bastonários da Ordem dos Médicos é que é vital que haja, estou a ler a carta, é vital que haja uma mudança imediata de rumo na estratégia do Serviço Nacional de Saúde. O SNS está novamente exposto a uma disrupção grave no seu funcionamento, numa altura em que ainda nem sequer foi capaz de começar a recuperar o fortíssimo abalo sofrido ao longo dos últimos meses. apesar dos planos do governo, apesar de tudo isso, temos aqui 6 bastonários que não tenha dúvidas em escrever. Senhora Ministra, estamos preocupados e compete-nos fazer este alerta público.
Olha, o Ministério estará sempre disponível a mudar de rumo, sempre que a situação assim o exigir. O Ministério não tem feito outra coisa senão aprender todos os dias lições sobre esta pandemia, aliás, como todos os portugueses com certeza também o têm feito. E por isso sabemos muito bem que aquilo que acontece hoje a evidência de hoje é muitas vezes o erro retificado do dia da manhã, razão pela qual estamos sempre a preparar todos os dias de uma forma diferente os nossos serviços a cada momento e em cada circunstância e em função daquilo que é a própria evolução epidemiológica. E por isso, repare, desde a preparação de internamentos para podermos ter o menos possível pressão sobre os serviços de internamento, à nossa expansibilidade da rede de medicina intensiva, à nossa duplicação da rede de expansão laboratorial, aos nossos reforços de recursos humanos, quer na área hospitalar, quer na área das estruturas de saúde pública. Todos os dias estamos a fazê-lo, todos os dias estamos a aprender e, portanto, sempre disponíveis para, no Serviço Nacional de Saúde, darmos a melhor resposta às necessidades dos cidadãos.
O Sr. Sá disse que o Ministério da Saúde, este Ministério da Saúde, está sempre disposto a mudar de rumo se a situação o exigir. E neste momento a situação exige uma mudança de rumo ou ainda não?
Nós pensamos que neste momento, e de acordo com os dados que temos, os números dizem-nos que estamos a responder bem e com espaço de conforto. Como eu tenho dito, estamos com taxas de ocupação da ordem dos 70%, quer ao nível dos internamentos, quer ao nível das unidades de cuidados intensivos, e, portanto, estamos a trabalhar em rede, quer ao nível de camas de internamento, quer ao nível de cuidados intensivos. Trabalhar em rede significa que quando um doente necessita de um determinado tipo de cuidado e não pode, por razão de esgotamento de recursos, num determinado hospital ter esses recursos, obviamente que haverá outro hospital da rede, como tem acontecido em variedíssimas situações, haverá outro hospital que dará resposta a essa necessidade. Isto é trabalhar em rede, isto é expansibilidade e elasticidade da rede hospitalar. É isso que tem acontecido, é isso que está a acontecer, vamos ver como é que será a evolução nos próximos dias, mas como digo, sempre receptivos a mudar de estratégia se verificarmos que essa pressão aumenta muito e que haverá necessidade de outro tipo de respostas.
Sr. Sá-Estado, ainda a propósito dessa questão da mudança de estratégia, continuo a olhar aqui para esta carta aberta assinada por 6 bastonários dos médicos. Eles defendem que o Serviço Nacional de Saúde, tal como está sozinho, não poderá ajudar todos os doentes que precisam. Defendem que é necessário um grande investimento que reforce fortemente o SNS, mas depois dizem, mas no imediato não basta. Os doentes precisam de uma resposta agora, pelo que não podemos prescindir de uma visão de conjunto. Os setores de saúde sociais e privados podem ser mais envolvidos no esforço Covid e não Covid. O Ministério da Saúde está disposto a trazer o setor social e o setor privado para esta luta, estabelecendo protocolos com estes setores?
Como sabe, nós somos Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde é o Ministério do Sistema de Saúde. E como temos sempre dito, obviamente, que em função daquilo que são as necessidades, o Ministério estará sempre disponível para trazer o setor social e o setor privado, que podem ser importantes quer na resposta Covid, quer na resposta não Covid, e, portanto, estaremos sempre dispostos para trazer o setor social e o setor privado de uma forma complementar e supletiva em relação ao Serviço Nacional de Saúde para o combate a esta pandemia.
Mas isso significa que o Ministério já está a pensar dar esse passo ou só perante um agravamento muito maior da situação é que admite essa possibilidade?
Olha, o Serviço Nacional de Saúde aguentou o primeiro embate e relembro que na altura muitos vaticinavam o insucesso, mas o Serviço Nacional de Saúde respondeu de uma forma que todos conhecemos e continuará a responder. tudo aquilo que o país neste momento precisa é de mensagens de reforço positivo e de uma onda de defesa e de empenho de todos no Serviço Nacional de Saúde, porque se há de facto uma coisa que esta pandemia provou, é que temos um Serviço Nacional de Saúde à altura de responder de forma universal. E por isso, garantidamente, que se houver outro tipo de necessidades, procuraremos outro tipo de respostas.
Olhando ainda para esta carta dos seis bastonários, eles traçam aqui o diagnóstico da situação. Temos 1 milhão de consultas nos hospitais por fazer, milhares de rastreios que ficaram por fazer, designadamente em oncologia, 17 milhões e meio de exames e diagnóstico terapêutico, 5 milhões de consultas presenciais nos cuidados de saúde primários. O número de óbitos não-Covid disparou, com mais 7.144 mortes entre março e setembro. Problemas de agravamento de algumas doenças. Este diagnóstico que é traçado não exigiria, por parte do Ministério da Saúde, um envolvimento já de todos os parceiros?
Olha, como se relembra, na primeira fase da pandemia, todos estivemos unidos naquilo, e continuaremos a estar, com certeza, mas todos estivemos unidos naquilo que foi o processo de suspensão da atividade não-Covid, porque tínhamos que nos concentrar na atividade Covid. E aí, claro que sim, claro que houve atrasos, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, quer ao nível dos cuidados hospitalares, quer em consultas, quer em cirurgias, como referiu, tiveram que ser suspensas. Também quer dizer que temos vindo a recuperar, e é importante que se olharmos a nossa atividade de junho para julho e de julho para agosto, são os últimos dados que tenho, ainda não tenho dados de setembro, temos vindo a recuperar, quer ao nível de consultas dos cuidados de saúde primário, quer ao nível de consultas de hospitalares, quer ao nível de cirurgias, também ao nível dos hospitais. E, por conseguinte, essa recuperação tem vindo a ser feita de uma forma gradual, ainda que mantendo sempre a segurança dos utentes nesta recuperação, mas, obviamente, se houver uma maior pressão, como digo, nestes serviços de saúde, obviamente recorreremos, como já disse, de uma forma complementar e supletiva ao sistema de saúde.
Sr. Sá de Estado, se falou aí agora numa questão importante, os doentes Covid e não Covid, não corremos o risco de voltar a deixar os doentes Covid para trás. E o ponto de partida para esta pergunta é esta questão do Hospital São João. Estamos a falar do Hospital São João no Porto, que tem sido considerado um hospital modelo na resposta à Covid. Ora, dado o aumento do número de casos na região norte, o hospital foi obrigado a subir o plano de contingência mais um nível, já está no penúltimo nível mais grave, e isso obriga ao cancelamento de algumas cirurgias programadas. Ora, estando nós a falar de um hospital que é sempre referenciado como um modelo na gestão desta situação, estamos no início de outubro, e já estamos a voltar a cancelar cirurgias programadas. Isto não nos deve deixar ainda mais preocupados e recear que voltemos a deixar para trás os doentes não Covid?
Obviamente que não queremos deixar para trás os doentes não Covid, e todo o nosso esforço e empenho, como já lhe disse, tem sido, e até os números o demonstram, tem sido na recuperação progressiva, gradual e com segurança desses números. Quero também relembrar, e ainda bem que falou no Hospital de São João, que de facto tem sido extraordinário na sua resposta e é um hospital modelo na sua resposta. Quero lhe relembrar a própria autonomia regional no âmbito daquilo que são as administrações regionais de saúde, no âmbito daquilo que são as administrações hospitalares, para poderem elevar os seus planos de contingência de acordo com aquilo que são as suas próprias situações nos seus próprios serviços de saúde. Mas relembrar-lhe também que haverá sempre ao lado um hospital que será passível de ser receptivo à expansibilidade da própria rede e, de acordo com esta elevação nos níveis de plano de contingência, poder ocorrer e haver uma entreajuda entre esta rede e esta expansibilidade ao nível dos cuidados diferenciados. E, portanto, o exemplo que relembrou-me muito bem é o do Hospital de São João. Se isso acontecer noutros hospitais, teremos também soluções ao nível desta expansibilidade da rede. Queria-lhe relembrar mais uma vez esta autonomia dos conselhos de administração e esta autonomia do nosso sistema organizacional no Serviço Nacional de Saúde.
Percebo a sua resposta, mas estamos a falar de internamentos de casos de Covid. O que é certo é que há doentes que estavam à espera de uma cirurgia e que não a vão ver realizada.
Bom, isso que lhe posso responder é, como digo, isso é uma situação particular no Hospital de São João. Com certeza que haverá soluções alternativas para esse processo, nomeadamente se for necessário e se o Conselho de Administração o entender em poder fazer essa cirurgia noutros hospitais e, portanto, com certeza que haverá soluções. Isso, como lhe digo, se esgotarem todas estas situações e, como já lhe disse noutra parte da intervenção, se houver necessidade, recorreremos ao sistema de saúde.
Percebo essa sua resposta, mas permita-me insistir nesta questão, Sr. Secretário de Estado, porque imagino que ela seja também a preocupação de muitos dos nossos ouvintes, de quem está ou tem familiares há muito tempo à espera de uma cirurgia. E diga-me se este raciocínio, em sua opinião, Sr. Secretário de Estado, faz sentido ou não. Se num hospital modelo como o São João já estamos a suspender cirurgias, então isso significa que em todo o país o que vai acontecer é que milhares de cirurgias vão ser novamente adiadas e vamos voltar a deixar para trás todos os doentes não Covid.
Como sabe, a situação no Norte tem sido uma situação sempre diferente da situação, por exemplo, em LVT e em diferentes estadios, por exemplo, na situação na região centro. Como lhe digo, o exemplo que me está a apresentar é um exemplo localizado, é o exemplo de um hospital. Volto-lhe a referir o mesmo, que haverá ainda assim na região Norte, com certeza, a expansibilidade da rede passível de receber esses doentes, se houver essa necessidade e se o hospital assim o entender, de pedir a colaboração de outros hospitais que ainda não estão com esses níveis de pressão, possam receber esses doentes de cirurgia e até de consultas. E, portanto, uma vez mais lhe refiro que, mesmo sendo o Hospital de São João um hospital modelo, é uma realidade regional, que é diferente de região para região, por exemplo, no Algarve, ou por exemplo, no Alentejo, ou por exemplo, na região centro, repare que não tem ainda nenhum exemplo. Se viermos a ter, atuaremos em conformidade.
Com, por exemplo, a distribuição de vales de cirurgia para serem utilizados muito rapidamente no privado ou no social?
Eu percebo a sua pergunta. Já o temos feito. Uma vez mais lhe digo que temos recorrido ao privado, nomeadamente em vales de cirurgia, como é do conhecimento público. Temos recorrido ao privado e ao setor social para resolvermos muitos dos nossos problemas e também por isso agradecemos ao setor social e ao setor privado essa disponibilidade. Agora, tem que perceber que temos recursos dentro do Serviço Nacional de Saúde, temos que utilizar bem, de uma forma eficiente e eficaz, esses recursos do Serviço Nacional de Saúde e, de uma forma complementar, como lhe tenho dito, e supletiva, utilizaremos outros elementos e agentes do sistema se houver necessidade para tal.
Sr. Secretário de Estado, gostava ainda de o questionar sobre uma outra questão. Temos tido ao longo destas semanas vários alertas de associações de doentes chamando a atenção para o problema das juntas médicas que estavam suspensas, estavam a ser adiadas. Há casos de pessoas à espera 7-8 meses de uma junta médica e que isso estava a prejudicar porque estava a impedir de ter acesso a alguns dos direitos, dos benefícios ou dos apoios a que têm direito. Ontem houve o alerta, um outro alerta, a suspensão das juntas médicas para um atestado devido à Covid-19 pode prejudicar centenas de pessoas com deficiência que não conseguem renovar as prescrições para os apoios do Estado, alerta lançado pelo Movimento Cidadão Diferente. Tem uma resposta para dar a todos estes movimentos que chamam a atenção para as consequências muito danosas para os doentes que a suspensão das juntas médicas tem?
Olha, a primeira resposta é a nossa preocupação também nessa matéria, que para nós, obviamente, dado que isso pode prejudicar cidadãos, obviamente representa um constrangimento. Mas queria-lhe relembrar que durante a primeira fase, durante o primeiro período da pandemia, concentramos todas as unidades de saúde pública e concentramos todos os nossos recursos de saúde pública no combate à pandemia. Razão pela qual como sabe, houve uma suspensão destas juntas médicas, creio que no dia 18 de março, devido exatamente à necessidade de mobilização de recursos para este combate. Lembro-lhe também que temos feito um esforço, sabemos que essa tem sido uma grande dificuldade, um grande constrangimento, e em julho foram, por assim dizer, descentralizadas estas atividades nas administrações regionais de saúde, que criaram juntas alternativas e que, como sabe, estão em diferentes estadios de resposta, de forma a que se prejudique o menos possível estes cidadãos. Temos constituídas a nível nacional cerca de 63 juntas, sendo que 19 juntas na ARS Norte, já com as diferentes datas de início e com os locais de funcionamento, cerca de 16 na região centro, na ARS LVT 19 também, no Alentejo 5 e no Algarve 4. Relembro-lhe também, isto no total de 63 juntas, relembro-lhe também que estas juntas, que eram constituídas essencialmente por médicos de saúde pública, que agora são necessários para outro tipo de atividades, são agora constituídas, na sua grande maioria, por médicos de medicina geral e familiar, o que, de alguma forma, agiliza o sistema. Estamos também a estudar com a Segurança Social mecanismos e soluções alternativos no sentido de tornarmos mais céleres estas juntas e também de termos outro tipo de mecanismos que ainda não temos consolidados e por isso não vou adiantar, de forma que realmente possam acelerar e haver uma progressão mais efetiva e mais célere destas juntas, de modo a não prejudicar os cidadãos.
E quanto, Sr. Secretário de Estado, é que essas soluções poderão estar no terreno? Porque essas questões que acabou de nos identificar de alguma descentralização dessas juntas médicas, aparentemente não está a dar a resposta necessária, porque continuamos a ouvir dia a dia denúncias de associações, de organizações que representam doentes, ou neste caso pessoas com deficiência, a dizer: há meses e meses de atraso, continuamos na mesma, vamos perder os apoios a que temos direito.
Não lhe consigo dar uma data consolidada, mas digo-lhe que muito em breve conseguiremos ter esses mecanismos em conjunto com a Segurança Social. O que lhe posso dizer é que estamos empenhados nessa matéria. Tem sido, de facto, uma dificuldade, que eu penso que todos compreendem em função do período de suspensão, e estes atrasos são, de facto, inevitáveis em função desse período de suspensão, mas queremos acelerar, garantidamente, e contaremos, com certeza, também com a ajuda da Segurança Social, porque só em articulação com eles também conseguiremos esses mecanismos de aceleração, de forma a conseguirmos realizar essas juntas o mais possível e o mais breve possível, sendo que estes números que lhe referi, ainda que sendo insuficientes, tenderão com certeza a crescer com o maior número de juntas possível.
Temos ouvido muitas alertas também nestes últimos dias sobre a falta de médicos. Aliás, no orçamento do Estado anunciado ontem, ou melhor, divulgado ontem, explicado ontem pelo Ministro das Finanças, é anunciado esse reforço de contratações de diverso pessoal para o Serviço Nacional de Saúde. Ainda antes desse próximo orçamento, o Ministério da Saúde admite algum reforço da contratação de médicos e enfermeiros e outro pessoal médico?
É o que temos feito todos os dias, é reforçar o Serviço Nacional de Saúde em profissionais de saúde. São eles que estão na linha da frente desta pandemia e, por isso, penso que não há outra forma que se conheça. São os únicos capazes de prestar cuidados de saúde adequados e de qualidades. Portanto, conscientes disso, o Governo tem feito uma aposta no reforço dos seus recursos humanos e temos hoje já contratados, como sabe, mais em âmbito Covid, mais 5.076 profissionais, entre 180 médicos, mais de 1.600 enfermeiros, mais de 2.000 AOs, mais de 500 assistentes técnicos.
Essa parte também, professor Secretário de Estado, peço desculpa de interromper, essa questão é sabida. O que eu lhe perguntava é se, para além desses números, e tendo em conta o agravamento da situação, se o Ministério está a pensar reforçar essa estratégia de contratação de pessoal médico.
Como sabe, também em sede de Orçamento de Estado, está previsto a contratação de mais cerca de 4.200.
Pois, mas isso é para o ano.
Sim, isso é para o ano. Porque este regime de contratação, a termo certo, continua, no âmbito da autonomia dos próprios conselhos de administração, a ser possível de contratar. Portanto, até final do ano, poderão continuar a contratar neste regime, neste vínculo de trabalho. E, por conseguinte, para o ano, como lhe dizia, em sede orçamental, estão previstos mais cerca de 4.200 profissionais. Portanto, eu parece que estamos, de facto, a fazer um reforço muito grande nesta área, na área dos recursos humanos, e continuaremos, com certeza, a fazê-lo em função daquilo que são as necessidades do próprio sistema.
Sr. Sarsado, uma última questão, porque há pouco, quando eu questionei sobre esta questão das juntas médicas, faltou-me esclarecer aqui uma situação. Como percebemos pelas denúncias de diversas associações de doentes ou de pessoas com deficiência, aqui no caso concreto do movimento Cidadão Diferente, há situações em que o prazo está a chegar ao fim. Se o prazo destas pessoas, doentes ou cidadãos com deficiência, se as juntas médicas não se realizarem, o Ministério admite prolongar aqueles apoios a que têm direito, fazer um prolongamento extraordinário, ou as pessoas não têm a junta médica e ficam sem os apoios a que têm direito?
Sim, neste momento estamos, como sabe, a viver uma situação excepcional e em função dessa situação excepcional consideramos sempre medidas também excepcionais, como é óbvio. E são esses mecanismos que estamos a procurar articular com a segurança social, e são esses mecanismos que, como referiu, admitem todas essas situações que acabou de referir e que poderão, de facto, facilitar e agilizar este processo.
Agora deixou-me aqui, permita-me a expressão, um pouco com a pulga atrás da orelha, ou seja, uma das medidas que nos disse há pouco que não poderia explicar, porque ainda está a ser agilizada, poderá passar por aí, por um prolongamento dos apoios a que as pessoas têm direito, mesmo sem a realização da junta médica?
Em breve conheceremos essas situações que está a referir. Obviamente que todas as situações perante um cenário excepcional são consideráveis, nomeadamente essa também, claro.
Sr. Sá de Estado, agradeço a sua participação no Fórum TSF. Ora, ficámos aqui a perceber melhor a forma como o Governo está a analisar e promete reagir à situação difícil no Serviço Nacional de Saúde com que estamos confrontados. Escutado o Sá de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, vamos ao encontro dos nossos ouvintes. Bom dia, José Peixoto, engenheiro civil, já reformado, Liga-nos de Guimarães. Bem-vindo a este Fórum.
Bom dia. Bom dia. Está-me a ouvir?
Estamos a ouvi-lo, engenheiro José Peixoto.
Ora, então, muito bom dia. Eu queria dizer algumas pequenas coisas e a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte. A situação em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde não nasce do acaso. Nasce de uma política que tem sido seguida ao longo de dezenas de anos, desde que ele foi criado, quase desde que ele foi criado, de desinvestimento, quer em equipamentos, e equipamentos são edifícios e material, quer nos seus recursos humanos, médicos, enfermeiras e auxiliares. Essa é a primeira questão que eu gostaria de dizer. Mas essa não resolve problema nenhum no imediato, porque é preciso, neste momento, reverter por completo as políticas que têm sido seguidas para o Ministério da Saúde. O Governo tem dito que vai admitir. Provavelmente vai ser preciso formar muito mais médicos. É interessante aqui referir que eu não sei qual é a posição da Ordem dos Médicos. Seguramente que não tem sido a favor do aumento do número de médicos a serem formados. Nomeadamente, recentemente houve uma tentativa de aumentar o número de candidatos à medicina e a posição de quer faculdades, penso que até da própria ordem, foi negativa. Isso diz muito do corporativismo que se esconde por trás de muitas coisas. Esta seria a primeira reflexão que eu gostaria de fazer. A segunda reflexão que eu gostaria de fazer é que, na minha opinião, que não sou médico e, portanto, vale o que vale, é que foi um erro ter centrado toda a resposta no Covid, deixando para trás todas as outras circunstâncias. Houve países, por exemplo, que tomaram, na Europa, que tomaram posições completamente diferentes, em que nos seus hospitais, nos existentes, não entrou nenhum doente Covid, fizeram hospitais tipo de campanhas em que os doentes Covid foram tratados, garantindo assim que nos hospitais a resposta continuasse a ser dada. Foi um erro, na minha ótica, terem feito isso. Também não ouvi a ordem dos médicos de ter qualquer questão relativamente ao assunto, que é importante.
ou se neste momento a Ordem dos Médicos, muito preocupada, e bem, com o facto de haver muitos doentes que não estão a ter a devida resposta. Bom, eu, o secretário de Estado, pessoa que eu não conheço, nem politicamente eu sou defensor dele, mas deu como resposta aquilo que eu acho que é lógico, que se houver necessidade, supletivamente, pois o Estado recorrerá a quem, como tem sido prática. Eu já fui operado num hospital particular, privado, não pelo Serviço Nacional de Saúde, porque sou reformado de uma empresa que tinha um seguro de saúde, e na enfermaria onde eu estava, ao meu lado, estavam dois doentes de várias zonas do país que estavam a ser operados com base, portanto, nos tais cheques, e estavam a ser operados, no caso concreto, em ortopedia. E, portanto, essa solução sempre existiu. Aquilo que eu acho que é vital neste momento é assim. Ponto 1, é acabar com o sistema, com o pânico que anda a ser instilado na cabeça das pessoas. De facto, o Covid matou muita gente. Eu gostaria que a comunicação social se debruçasse sobre a quantidade de pessoas que têm morrido em anos anteriores, por exemplo, pela gripe normal, e esses dados estão disponíveis a nível da União Europeia. A União Europeia, os vários países da União Europeia, criaram um organismo, que eu estive por acaso a ver ontem, onde refere semana a semana a mortalidade desde há vários anos até esta parte, e se verifica que de facto agora há um pico, não é? Mas é preciso desacralizar esta questão, mantendo a questão da relevância, porque de facto, sobretudo para as pessoas, olha, por exemplo, como eu, que sou um doente oncológico e também de foro cardíaco, que são de pessoas de risco.
Obrigado, Engenheiro José Peixoto, também pelo contributo que trouxe ao Fórum TSF. Estou já aqui a correr contra o tempo. Bom dia, Dr. José Manuel Silva, ex-bastonário da Ordem dos Médicos. É um dos signatários desta carta aberta à Ministra da Saúde. Sei que teve a oportunidade de escutar parte da intervenção do Secretário da Saúde, António Lacerda Salles. O Secretário disse-nos aqui que, reagindo à vossa carta, que o Governo está sempre disposto a mudar de rumo se a estratégia o exigir, mas considera que, regra geral, estamos a responder bem e com taxa de confiança no caso da Covid, prometendo também o Secretário de Estado, dizendo que estamos aqui a recuperar, que o SNS tem recuperado, tanto a nível de consultas, cuidados primários, como de cirurgias, admitindo recorrer ao setor social e ao setor privado, se isso for justificado. Que avaliação faz das palavras do Secretário de Estado, Dr. José Manuel Silva?
Bom dia, obrigado.
Coincidem no diagnóstico ou não?
Se coincidissem no diagnóstico, não tínhamos escrito a carta subscrita por todos os bastonários, e não é por acaso que ela surge, é porque o diagnóstico que nós fazemos da situação e da capacidade de resposta e resiliência do Serviço Nacional de Saúde é naturalmente mais preocupante do que aquele que politicamente é feito pelo Sr. Secretário de Estado, e consideramos que são possíveis mais medidas que passam sobretudo por um reforço do investimento. Repare, se nós formos ler o Plano de Saúde para o Outono e Inverno 2021 do Ministério da Saúde, do Governo e da Direção-Geral da Saúde, verificamos que é um conjunto de generalidades e boas intenções, mas quantificações não encontramos. Ou seja, quando se diz reforçar a resposta de saúde pública, o que é isso, reforçar a resposta de saúde pública? Como, quando, com que meios, com que números, com que contratações? Não há uma quantificação naquele plano, o que significa que são generalidades, e as generalidades não resolvem rigorosamente nada. Quando se diz maximizar a resposta nos cuidados de saúde primários, sim, é necessário, mas como, quando, com que números, o que vai ser feito? Quando o Sr. Secretário de Estado diz que vão ser contratados mais 4.200 profissionais, repare que nunca é dito quantos é que se vão reformar no mesmo período. Nunca é veiculada essa informação, e também é verdade que os jornalistas nunca a perguntam. E, portanto, nós dizemos, 4.200 profissionais é bom. Era se não se reformasse nenhum. Mas vão se reformar uns milhares também. E, portanto, nós não sabemos no final qual será o resultado. Mas se for contratado mais um, já teremos o Ministério da Saúde a dizer que reforçou os meios do Serviço Nacional de Saúde. É verdade, basta mais um para reforçar os meios, mas é insuficiente. Ou seja, aqui o que é necessário não é reforçar a resposta de saúde pública. É necessário, mas o objetivo deve ser
fornecer o país de uma quantidade suficiente em termos de resposta de saúde pública para se poderem cortar as cadeias de contágio o mais precocemente possível.
E tal como está a situação neste momento, doutor José Manuel Silva, corremos o risco de continuar a deixar para trás todos os doentes não-Covid?
Sim, corremos, e por isso nós, enfim, a Ordem dos Médicos tem sido sempre uma defensora do Serviço Nacional de Saúde, mas apela a que se convoquem todos os recursos neste momento, como já se fazia, como foi dito, é verdade, já se fazia por incapacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, que naturalmente já tinha de recorrer ao setor privado e social, mas agora tem que intensificar esse recurso. Mas o primeiro objetivo deve ser aumentar o investimento no Serviço Nacional de Saúde, que é extremamente deficitário. Se nós compararmos o investimento que é feito em Portugal com a média dos países da OCDE, nós verificamos que o financiamento público da saúde em Portugal está abaixo da média da OCDE, o que implica uma sobrecarga para as pessoas que têm que pagar mais dinheiro diretamente do seu bolso para despesas em saúde do que a média dos países da OCDE, que o próprio Orçamento Geral do Estado, a média dos países da OCDE é dedicar 15% do Orçamento Geral do Estado à saúde, em Portugal só se dedicam 13%, e isto todos os anos sucessivamente faz com que não haja o devido investimento em instalações, em equipamento e em recursos humanos. E não é por falta de recursos humanos, eu ouvi um ouvinte anterior a dizer que é preciso formar mais médicos. Nós somos o terceiro país da OCDE com mais médicos, só ultrapassados pela Grécia e pela Áustria. Não há um problema de falta de médicos em Portugal, há um problema de não contratação de médicos no Serviço Nacional de Saúde, porque está escrito nos manuais de economia da saúde que uma das formas de diminuir a despesa em saúde é reduzir a disponibilidade por um lado da oferta, ou seja, se o Serviço Nacional de Saúde não contratar médicos, diminui a resposta às pessoas, aos doentes, e eles são obrigados a recorrer ao setor privado. Não há falta de médicos em Portugal. Não há a contratação de médicos suficientes pelo Serviço Nacional de Saúde. E por isso é que também há falta de enfermeiros, há falta de assistentes técnicos, há falta de assistentes operacionais do Serviço Nacional de Saúde. Faltam profissionais em todos os estratos profissionais da saúde, não porque não estejam disponíveis para contratação, mas porque não são contratados. E esse é um dos mais graves problemas do Serviço Nacional de Saúde.
Doutor José Manuel Silva. Doutor José Manuel Silva, agradeço o importante contributo que trouxe também aqui a este fórum a TSF, antigo bastonário da Ordem dos Médicos, signatário de uma carta aberta à Ministra da Saúde, de que lhe estamos a dar notícia desde ao longo de toda a manhã informativa da TSF, um apelo para um reforço forte do investimento, porque senão o Serviço Nacional de Saúde entra em risco de disrupção. Vamos retomar este debate, já a seguir às notícias das 11.
Segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuela Cássio.
Tomamos o fórum TSF como ponto de partida, o aumento dos alertas sobre a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, alertas reforçados por uma carta aberta à Ministra da Saúde, publicada hoje no Jornal Público, uma carta assinada pelos 6 bastonários da Ordem dos Médicos, o atual bastonário e os 5 anteriores bastonários da Ordem dos Médicos, onde defendem que ou existe um reforço importante do financiamento do Serviço Nacional de Saúde, ou então ele volta a entrar em disrupção, isto numa altura em que não recuperou ainda sequer de todos os atrasos das outras doenças provocado pela Covid-19. Perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo está a fazer o suficiente para que o Serviço Nacional de Saúde possa responder aos desafios acrescidos agora causados pela pandemia da Covid-19, ou se continuam a agravar-se os problemas com a suspensão de cirurgias, as juntas médicas que não se realizam, centros médicos sem condições para atender os doentes. Queremos ouvir a opinião e o testemunho dos nossos ouvintes. Márcio Teixeira participa no debate online com este contributo. Para quem entrou em negação contra o vírus, deviam ouvir o que tem a dizer quem está a trabalhar nos hospitais portugueses, que já estão a entrar no limite da capacidade e nesta segunda vaga com mais doentes jovens. Daniela Caldeira pergunta se esta carta aberta é assinada pelos mesmos bastonários que estão ou estiveram sempre contra o aumento do número de vagas em medicina e que estão contra as estratégias de fidelização por um período ao Serviço Nacional de Saúde dos novos especialistas. Ora, esta carta aberta, assinada por 6 bastonários da Ordem dos Médicos, defende também que, para além desse investimento que é urgente, defendem que, no imediato, isso não basta. Os doentes precisam de uma resposta agora, pelo que não podemos prescindir de uma visão de conjunto. Defendem os 6 bastonários da Ordem dos Médicos que os setores da saúde sociais e privados podem ser mais envolvidos no esforço Covid-19 e não Covid-19. Bom dia, Dr. Óscar Gaspar, é o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. O setor privado tem capacidade, está disponível para estabelecer protocolos com o governo?
Muito bom dia. A resposta é sim e sim. A hospitalização privada tem capacidade e tem disponibilidade para esse efeito. Nós saudamos muito esta tomada de posição dos bastonários, que vem em linha com outras iniciativas que vão surgindo da sociedade civil, nomeadamente as associações de doentes, que notam que, de facto, desde março para cá, tem havido um crescendo das listas de espera, tem havido muita atividade cirúrgica em termos de consultas médicas, em termos de exames de diagnóstico, que não tem sido realizado. E estamos-nos a aproximar agora desta fase de outono-inverno ainda mais complicada e, portanto, são boas indicações de alerta que deviam levar a refletir. E, na minha perspectiva, este apelo que é feito, este repto dos bastonários é muito correto, porque aquilo que é dito aqui é que o SNS deve liderar uma resposta global que envolva, então, as necessidades dos doentes e que envolva os setores privados e social. Acho que é isto mesmo. Ninguém põe em causa que o SNS seja o pilar fulcral da resposta de saúde em Portugal, mas a verdade é que nós temos recursos em Portugal que não estão a ser aproveitados. E numa altura de crise pandémica e numa altura em que há atraso na prestação de cuidados de saúde, penso que era o mínimo de condução política, de liderança e até de sensatez que olhássemos para todo o setor como um conjunto. Repare que no passado sábado, o Sr. Primeiro-Ministro, na cimeira luso-espanhola, disse que uma das inovações que tinham chegado era que tinha havido um acordo entre Portugal e Espanha, quando houvesse uma questão de urgência, não interessava se a ambulância era portuguesa ou se era espanhola. O que interessava é que a ambulância que estivesse mais perto prestasse esse cuidado de emergência. Ora, mutatis mutandis, a questão é esta. Se nós temos em Portugal outros recursos que não apenas os do setor público, que estão disponíveis, por que não utilizá-los? Por que não pô-los ao serviço dos cidadãos e dos doentes? E, do nosso ponto de vista, há essa disponibilidade. Agora, diria, como o professor Pedro Pita Barros, num semanário do passado fim de semana, era muito importante que houvesse um enquadramento que fosse claro, transparente, sobre esta relação entre a parte pública e a parte privada e social.
Esses já foram contactados pelo Ministério da Saúde, de alguma forma, para aferir da vossa disponibilidade e também para perceber, imagino eu, quanto é que custaria estabelecer esses protocolos?
Não houve nenhum tipo de contacto da parte do Ministério da Saúde. Nós, logo no início de abril, tomámos a iniciativa de escrever à Sra. Ministra dizendo que entendíamos que era importante lançar um programa extraordinário de recuperação da atividade assistencial que não estava a ser feita, nomeadamente, de facto, aos doentes não Covid. Tivemos outros contactos nesse mesmo sentido, mas a verdade é que o Ministério da Saúde, em abril, entendeu que era autossuficiente e, portanto, prescindiu de todo e qualquer apoio da parte dos hospitais privados. E, até ao momento, não houve nenhum contacto connosco.
A questão do preço é aqui também muito importante. Imagino que alguns dos nossos ouvintes estejam a pensar, sim, recorrer ao privado pode ser importante para termos as consultas, mas isso vai encarecer muito a fatura do Serviço Nacional de Saúde.
Penso que é uma falsa questão. Primeiro, a questão nunca esteve em cima da mesa. Ou seja, não é por uma questão de preço que os privados prestam ou deixam de prestar os cuidados de saúde. Por outro lado, a própria legislação em Portugal é muito clara. Portanto, o recurso a entidades que não as do SNS só pode ser feita se contratualmente houver uma poupança para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, há esta garantia aos portugueses de, se e quando houver recurso aos privados e ao setor social, o custo será sempre inferior àquele que é internalizado pelo próprio Serviço Nacional de Saúde. Mas aqui, de facto, o que me parece que é relevante é a questão de haver vontade política e esta noção de que a situação é tão grave para tantos cidadãos, desde as doenças crónicas àqueles cidadãos, por exemplo, com questões oncológicas, que me parece que alguém tem que responder para esta questão. Porquê é que as pessoas estão a ficar para trás e não conseguem fazer ter os cuidados médicos de que necessitam, quando há capacidade em Portugal de dar a resposta a essas necessidades?
Obrigado, Dr. Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, garantindo aqui que o setor privado está disponível para estabelecer protocolos com o Ministério da Saúde para dar os cuidados necessários aos doentes, tanto Covid como não Covid. Próximo participante neste Fórum TSF é médico, liga-nos do Porto. Bom dia, Dr. António Lúcio Batista, bem-vindo a este debate. Como é que um médico com tanta experiência e tantos anos de carreira olha para esta questão?
Ora bom, muito obrigado. Eu sabia que este tema estava mesmo quente para estar no fórum e, portanto, felicito a capacidade de atenção e de oportunidade da produção deste fórum TSF. Este tema é um tema que tem toda a atualidade, é urgente resolver, que é aquilo que o Dr. Óscar Gaspar focou. Ele focou os aspectos essenciais desta problemática e focou um que é exatamente os doentes que estão a ser ultrapassados e a perder aquela fase ótima de tratamento. E eu posso dar exemplos da minha própria consulta. Os doentes estão a chegar atrasados, muitos são doentes que perderam a oportunidade do tratamento eficaz.
Doutor, é especialista em cirurgia cardiotoráxica.
Sim, senhor. E outras áreas que eu tenho uma visão bastante abrangente de todo o setor da saúde e, portanto, eu aqui estou-me a pôr numa posição não só de médico, como de cidadão. Eu vejo as queixas na consulta diariamente, a dificuldade dos utentes em acesso aos cuidados primários, portanto, aos centros de saúde, é tudo muito difícil, está tudo muito atrasado, e vejo os doentes que aparecem na minha consulta de várias áreas, nomeadamente da área vascular, doentes que tiveram AVCs, doentes que tiveram tromboses venosas e que não recorreram ou não tiveram essa capacidade de recorrer aos centros de saúde e às urgências e chegam numa fase mais tardia, vão ter mais tempo de recuperação. Além disso, aparecem doentes que têm problemas, por exemplo, cardiovasculares, mas têm um problema oncológico. Muitos deles ultrapassaram as fases ótimas, aquela janela ótima de tratamento, por falta de resposta ou por medo, que é uma coisa que temos que dizer. Criou-se o pânico, as pessoas ficaram com medo de recorrer aos serviços. Quando a pandemia começou, uma jornalista fez-me uma pergunta sobre o que é que eu achava. E eu disse, eu tenho duas esperanças e tenho duas preocupações. As esperanças eram a localização de Portugal, era o nosso programa de vacinação, mas as preocupações, uma delas era exatamente esta, é que o foco no tratamento do Covid em todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde e também as restrições nos centros de saúde ia levar a isto que está a acontecer, que exatamente doentes que têm outras patologias, os números estão a começar a sair, isto não se passou só em Portugal, passou-se em outros países, está-se a passar. E os números estão a começar a sair. Nós estamos a assistir a mortalidade e morbilidade muito alta. Além do problema das baixas, que também está ainda por vir a público, estou à espera dos resultados. Eu vejo doentes que poderiam ter tido 15 dias de baixa e estão, se calhar, já há 3 meses ou 4. Isto vai ter efeitos na economia. Sobre esta questão que o Dr. Óscar Gaspar pôs muito bem em cima da mesa, é que nós temos sorte em Portugal. Temos problemas e temos sorte. Temos um Serviço Nacional de Saúde que é uma experiência, com todas as suas limitações, com alguma rigidez de procedimentos que tem sido pouco flexível, e temos um setor convencionado e um setor privado capaz de dar resposta ou de complementar a resposta. Basta que uma pequena percentagem de doentes do Serviço Nacional de Saúde passe a ser tratado no sistema convencionado, isso descongestiona imediatamente o Serviço Nacional de Saúde. E o cidadão em si o que quer é ser tratado, exatamente como hoje, quando vamos a um banco, nós não sabemos se é público, se é privado ou se é meio público. Nós queremos é o problema resolvido. O cidadão que tem necessidade de tratamento, tanto lhe faz seja o setor público, privado ou convencionado. Claro que o Estado pode contratualizar. Essa contratualização tem que ser muito transparente e muito bem efetuada e os dois sistemas a trabalhar responderiam muito mais eficazmente aos anseios do cidadão. É preciso pôr, de uma vez para sempre, o foco no utente, o foco no cidadão. Para o cidadão ele não quer saber, ele quer é ter o problema resolvido. Além do que está em cima da mesa, e eu acho que os governos, não é só estes, são todos, têm navegado à vista, e agora mais uma vez estão a navegar à vista, e as próprias administrações, e os próprios gestores, há outras soluções. Há soluções rápidas, uma seria esta, de contratualizar ou subcontratualizar com o setor privado e com o setor social. Podem dar muito boa resposta a preços, se calhar, inferiores aos Serviços Nacional de Saúde. A preços muito baixos e muito controlados. Tem que ser bem feita essa contratualização e transparente. E depois há outras soluções. Por exemplo, há uma solução para ajudar nos cuidados primários. São soluções que passam por flexibilizar e criar um pequeno tipo de estruturas. Eu não vou aqui dizer isso publicamente, mas estou disponível para dizer isso. Não é um benefício para os governantes, seria um benefício para os cidadãos se forem executadas, como penso que são, poderiam nos questionar na área dos cuidados primários. Uma maior rapidez de atendimento e flexibilização. Estou disponível para falar com alguém da área das entidades oficiais. É uma questão de nos sentarmos com calma. Tem que ser confidencial. Portanto, nestas situações assina-se um documento de confidencialidade e falamos.
Obrigado, doutor.
E depois, se houver andamento, cá estaremos para colaborar. Para bem dos cidadãos.
Agradeço o seu contributo para este fórum TSF, Dr. António Lúcio Batista, liga-nos do Porto. Bom dia, professor Jorge Martins, liga-nos também do Porto. Bem-vindo ao fórum TSF.
Muito bom dia, Manuel Acácio. Eu acho que este médico falou ultimamente, da última vez, falou tudo o que se tinha a falar em relação à situação que tem que ser resolvida no momento. Mas eu acho que isto é um bocadinho mais abrangente do que aquilo que se tem vindo a falar. Todos nós estamos a falar de tratar, e ninguém fala de uma coisa que se chama prevenir. A minha área de atuação não é a educação física, eu não estou nas escolas, mas é sim a atividade física. E eu lido com sobreviventes de cancro e também com doentes de Parkinson. E o que é que acontece? Que todos eles que eu tenho, que têm vidas, com todos os cuidados que têm tido, têm conseguido ter esta situação mais ou menos salvaguardada. Agora, o que é que acontece? Nós, sem dúvida, que estamos a viver mais anos. Não há dúvida nenhuma em relação a isso, os números não enganam. O problema é que não estamos a viver com a melhor qualidade de vida. Nós somos um país de pessoas cada vez mais sedentárias, somos um país de pessoas cada vez mais em excesso de peso, e todos estes fatores fazem com que depois o Sistema Nacional de Saúde seja sobrecarregado. E quando há uma situação como estas, que é um ataque de uma carga viral, todas essas pessoas que têm péssimos hábitos de vida, e o português tem péssimos hábitos de vida, somos dos países do mundo com menor taxa de atividade da população. E depois tudo isto vai sobrecarregar o Serviço Nacional de Saúde. Agora, é óbvio que isto é algo que tem de ser pensado por todas as vertentes, entre profissionais de educação física, médicos e, obviamente, entidades competentes. Não é com brincadeira desta medida de 15% do IVA pago nos ginásios pode ser entrar para o IRS que se vai resolver. Isto é brincar com as pessoas. Isto é, pura e simplesmente, fazer... Mas pronto, é, como diz o outro, é melhor que nada. Agora, sem dúvida nenhuma, que temos de, para já, atacar as situações e temos de utilizar todos os recursos que o país tenha disponível, sejam públicos, sejam privados, para que ninguém seja abandonado, porque senão o que vai acontecer é quem tem a possibilidade de ter um seguro de saúde, vai sobreviver. Quem não tem, vai ter um gravíssimo problema para resolver, e se calhar, se formos a ver os números, todas as outras mortes recorrentes e extra, entre aspas, que aconteceram nos últimos 6 meses, não Covid, se calhar vamos ter um bocadinho mais. É que este vírus já é um vírus um bocadinho estranho. Se nós formos assim um bocadinho abstratos a ver este vírus é um vírus que, ao contrário de todos os outros, que, por exemplo, quando chegam às crianças são altamente letais, este vírus, e desculpe-me a expressão, mas a expressão é esta, é um vírus que essencialmente marca e mata
quem dá prejuízo ao Estado. Se nós formos ver os números crus, é exatamente assim. Por isso, opá, vamos parar um bocadinho com isto. Vamos começar a olhar para a prevenção de uma forma mais séria, para ver se depois não andamos sempre a tapar buracos e sempre a sobrecarregar o Serviço Nacional de Saúde, para que depois há muitos problemas, já toda a gente falou, isso tem de ficar com os profissionais de saúde, como o facto de termos a exclusividade dos profissionais de saúde, que, por exemplo, os enfermeiros não querem, os médicos querem, uma quantidade de situações que eu não sou propriamente a pessoa mais com maior conhecimento para falar. Pá, mas vamos começar a prevenir estas situações para ver se daqui a uns anos, quando voltarmos a ter uma pandemia, porque cada vez as vamos ter mais, não temos tantas sobrecargas dos sistemas nacionais de saúde.
Obrigado, professor Jorge Martins. No debate online, Fernando Fernandes escreve: como é evidente, Portugal não tem condições financeiras para contratar os profissionais de saúde que todos os dias são exigidos. O que existe é uma enorme desorganização dentro do Serviço Nacional de Saúde. O Dr. Manuel Lemos, bem-vindo ao Fórum TSF, lidera a União das Misericórdias. Um dos pontos de partida aqui para a reflexão que fazemos hoje é esta carta aberta, assinada por, simplificando, no fundo, por todos os bastonários desde 1965, que ainda são vivos, houve 8, 2 faleceram, os 6 continuam vivos, assinaram esta carta aberta à ministra Marta Temido, e onde defendem que, para além do investimento no Serviço Nacional de Saúde, é preciso dar resposta já aos doentes Covid e não Covid, defendendo para isso que chegou à altura de o Ministério da Saúde chamar para esta luta o setor social da saúde e o setor privado. No caso da União das Misericórdias, têm capacidade, têm disponibilidade para estabelecer protocolos com o Governo nesta área?
Eu queria começar por dizer que nós temos capacidade e temos neste momento protocolos que estão em vigor e que penso que têm sido uma excelente ajuda às pessoas e ao Serviço Nacional de Saúde, porque no sentido em que continuamos a operar, a fazer consultas e a acolher as pessoas nas unidades de cuidados continuados. Portanto, é óbvio que à medida que... E, portanto, essa é a primeira questão. Se me pergunta se temos capacidade e até podemos alargar, e já manifestamos ao Ministério a nossa disponibilidade para essa capacidade, quer no âmbito dos protocolos que estão em vigor, quer no âmbito de outros protocolos que possamos fazer, porque nos últimos anos as Misericórdias, nomeadamente, e outras entidades do setor social fizeram um grande esforço no sentido de se modernizarem, de modernizarem os seus hospitais, de os prepararem a todos os títulos. Por exemplo, em alguns deles estamos já a fazer teleconsultas e, para além da enorme qualidade técnica que têm, estão certificados pela entidade reguladora de saúde, estão certificados por todos os sistemas de certificação que existe e, portanto, estamos aí a fazer uma grande cooperação. E nesse sentido também me faz todo sentido que, à medida que a situação se vai agravando, num diálogo permanente com o Ministério da Saúde, vamos alargando a nossa cooperação.
Existindo essa disponibilidade e existindo já alguns protocolos, foram nestes últimos meses contactados pelo Ministério da Saúde para um reforço dessa cooperação?
Nós temos estado a fazer o reforço dessa contratação e temos estado num diálogo permanente com o Ministério da Saúde no sentido de reforçar essa permanência. É óbvio que temos algumas questões, nomeadamente na área dos cuidados continuados, que precisamos, mas aí a tutela é dupla e é com os dois ministros que precisamos, as duas ministras, mais concretamente, que precisamos de rever a situação. No que diz, mais concretamente, em relação à área dos agudos, temos tido um contacto permanente com o Ministério.
Agradeço ao Presidente da União das Misericórdias, Dr. Manuel Lemos, o contributo que deixou aqui ao Fórum TSF, reafirmando a disponibilidade da União das Misericórdias para estabelecer mais protocolos com o Ministério da Saúde e também da Segurança Social para ajudar neste combate tanto à Covid-19 como às outras doenças com consultas, cirurgias e que têm sido ficado para trás por causa da prioridade dada ao combate à Covid-19. Bom dia, Vítor Rodrigues. Bem-vindo ao Fórum TSF também, ao Presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro. Fica um dos pontos de partida aqui para este debate que fazemos no Fórum TSF, também a decisão do Hospital de São João, que é um hospital modelo da luta contra a Covid e que, nesta fase, subiu o nível de contingência e já cancelou algumas cirurgias programadas para poder internar mais doentes com Covid. Receio, Dr. Vítor Rodrigues, que a situação com que estamos confrontados, o aumento do número de casos, acabe por fazer o Serviço Nacional de Saúde voltar a deixar para trás os outros doentes, nomeadamente os doentes com cancro?
Estou.
Dr. Vítor Rodrigues?
Sim, sim. Peço desculpa, deixei de ouvir.
Perguntei, não ouviu a minha questão, perguntava-lhe se tendo ouvi. Em casa...
Ouvi, bem, penso que percebi a questão.
Muito bem. Receia que, com a prioridade dada aos casos de Covid, com mais internamentos, com o número de infecções a subir, que os casos não Covid, nomeadamente os doentes com cancro, voltem a ficar para trás?
Não há qualquer dúvida. Aliás, olhando para aquilo que aconteceu no início da pandemia, que vai haver aqui um rebate bastante grande e estamos extremamente preocupados. Nós temos que pensar e olhar que a chamada, aquilo que se convencionou a chamar a luta contra o câncer, aquilo que tem aumentado a sobrevida, aumentado a qualidade de vida, diminuindo a mortalidade, tem a ver com dois fatores fundamentais, que têm a ver com o diagnóstico precoce e com o tratamento adequado e o tratamento a tempo. É evidente que se houver alguns fenómenos, alguns acontecimentos que vão colidir com estas duas situações, é evidente que vai haver um rebate, aliás, como vimos na altura da primeira vaga. E se no diagnóstico precoce, no rastreio de cancro da mama, que houve 3 meses de suspensão e que neste momento está normalizado, rastreio de cancro do colo do útero e rastreio de cancro colorretal, que estão com uma retoma muito incipiente, com uma dificuldade de resposta em termos de exames complementares de diagnóstico, é evidente que vai haver aqui, e é uma preocupação que nós temos. Mas aqui nós temos eventualmente que colocar, ir um bocadinho mais fundo no problema. Em termos de organização para a doença oncológica, é evidente que mesmo Europa, Portugal, estávamos relativamente bem e tem havido, nomeadamente da parte dos IPOs e outros grandes hospitais que tratam doença oncológica, a situação está relativamente normalizada. O que estará menos normalizado será exatamente o problema dos exames complementares de diagnóstico e consultas presenciais não hospitalares, que se elas não são feitas, é evidente que a referenciação para os IPOs está prejudicada. E esta referenciação está prejudicada por dois fatores fundamentais. O primeiro é realmente alguma falta de alguma diminuição da atividade dos centros de saúde, dos cuidados de saúde primários, que na realidade têm outro tipo de atribuições agora, e é evidente que se houver um aumento de número de casos, um agravamento da pandemia, isso vai ter algum tipo de rebate, mas também os próprios doentes ou as próprias pessoas que têm sinais e sintomas também têm que, elas próprias, perder algum receio de recorrer aos cuidados de saúde, porque não é por não recorrerem aos cuidados de saúde que a doença não existe ou a doença para. Também é evidente que em termos de cuidados ambulatórios e domiciliários também houve um rebate grande. E então, nas juntas médicas houve uma paragem total e realmente a retoma é completamente incipiente. Aliás, admira-nos que depois de tantos alertas que temos feito, e a própria provedora de justiça também o fez, como é que não há alguma resposta mais rápida em termos de encontrar alternativas, nem que sejam alternativas provisórias, para uma resposta a centenas de doentes que necessitam do seu atestado de incapacidade, que precisam dele como primeiro passo e que estão a engarrafar, desculpem-me a terminologia, todo no início de um processo que não estamos a ver capacidade por parte das autoridades para o retomar. Consequentemente, aquilo que nós vamos ter, se houver aumento do número de casos, se não houver uma reorganização, inclusivamente de modo a tentar o mais possível separar circuitos de doentes com Covid e de doentes não Covid, é evidente que vamos ter um grande rebate, e esse rebate vai ter de certeza absoluta, talvez não a curto prazo, mas vai ter rebate a nível de médio prazo, a nível de longo prazo, porque os casos vão aparecer mais tarde e os próprios tratamentos, sendo feitos mais tarde, têm algum tipo em termos de consequência, em termos da qualidade de vida, da sobrevivência e, de, eventualmente, algum aumento de mortalidade. Portanto, há aqui necessidade de, e continuemos a reforçar o próprio Serviço Nacional de Saúde, que já antes da pandemia nós sabíamos perfeitamente que a situação já não estava bem. É evidente que não basta só despejar médicos, enfermeiros, outros profissionais, é também todo um problema de organização, e essa organização também terá que ser não uma organização só nacional, mas uma organização regional que inclusivamente vá buscar recursos ao setor privado, através de colaborações, ao setor social, porque realmente há tantos atrasos que realmente nós temos que ir buscar recursos onde os haja, de uma maneira de colaboração honesta no sentido intelectual e de organização, atenção, e que vá realmente dar resposta a uma situação que não podemos de modo nenhum ter aquela situação que é compreensível, mas é inaceitável, embora seja compreensível, daquilo que foram aquelas fases, aquela primeira fase da pandemia, tanto mais que nós, em termos de Serviço Nacional de Saúde, apesar de tudo, é uma excelente organização e reconhecidamente também um dos fatores que levou a que não tenhamos chegado à situação que vimos em fevereiro e março de Itália ou, por exemplo, de Espanha. Portanto, reforço, sem sombra de dúvida, reforço da organização, reforço do investimento, algum reforço de investimento em cuidados, em profissionais de saúde e meios tecnológicos, também, as pessoas, por amor de Deus, os doentes, os eventuais possíveis doentes oncológicos e os doentes oncológicos vão fazer os seus exames complementares de diagnóstico, vão continuar a fazer os seus tratamentos, isto é, que haja um ajustamento o mais adequado possível entre o que é a oferta de cuidados de saúde e a procura de cuidados de saúde. Temos que transmitir alguma serenidade à população, mas também temos que transmitir que não há locais livres de Covid, mas há locais mais livres de Covid do que outros, em que o risco é relativamente mais baixo e em que, nomeadamente em termos de doença oncológica, são situações graves em que não pode haver atrasos, não pode haver adiamentos de consultas, não pode haver adiamentos de exames complementares de diagnóstico, seja do lado da oferta, isto é, por exemplo, centros de saúde, ou do lado da procura, isto é, doentes oncológicos. Não podemos fazer adiamentos, não podemos fazer atrasos, exceto nas situações em que uma avaliação de custo-benefício nos diga que, naquele momento, não deve fazer algum tipo de tratamento. Nós temos organização no país suficiente para não termos um rebate muito grande. Vai haver rebate, certeza absoluta, todos nós sabemos isso. Agora, que esse rebate seja o menor possível, de modo a que não haja um agravamento da situação de saúde, nomeadamente dos doentes oncológicos.
Obrigado, Dr. Vidal Rodrigues. Ficam os apelos do Presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro. Vamos agora ao encontro do nosso ouvinte Carlos Dias, é um pequeno empresário. Liga-nos de Ilhandra. Bom dia.
Tudo?
Carlos Dias, bem-vindo ao Fórum.
Olá, bom dia. Bom dia, Dr. Manuel Carlos. A minha intervenção vai progressar assim, rápida. Eu tenho estado atento ao assunto em discussão. E, de facto, apraz-me dizer o seguinte. O nosso país precisa, de facto, de encontrar o caminho, pensar que temos um orçamento para gerir, não há dinheiro. É preciso tomar opções certas e diminuir bastante a politização da gestão orçamental. Eu sou um doente desde 2016 com problema coronário. A última consulta que tive foi em 2017 e vim para cá, tem vindo a ser adiada até ao presente ano. Acontece que este ano, fala-se da pandemia, é verdade, a minha consulta voltou a ser adiada para julho de 2021. E aqui a questão é, a Covid, de facto, veio trazer, foi, é claro, o quanto o nosso Serviço Nacional de Saúde está mal. Acabei, posteriormente, por vir a ser detectado um problema oncológico, ao qual fui tratado no privado, por custo próprio, com as minhas poupanças, mesmo apesar de ter um contribuinte que faça os meus descontos, mas uma coisa é um facto. É, tive que o fazer pelo privado, porque provavelmente estaria, mais uma vez, pendurado pela situação que já vinha atrás com o meu problema coronário. Portanto, é bom que acordemos todos para a realidade, pensemos bem o que é que andamos a fazer com o dinheiro dos nossos impostos e deixar reduzir drasticamente a politização do país e pensar antes primeiro nos cidadãos e depois a seguir então os grupinhos de interesses que andam no fundo a gerir o nosso dinheiro. É só e muito obrigado.
Obrigado pelo seu contributo, Carlos Dias, testemunho deste ouvinte. Ora, o próximo convidado do Fórum TSF é o Presidente da Portugal AVC, União de Sobreviventes Familiares e Amigos. Dr. António Conceição, bem-vindo ao Fórum TSF. A questão dos AVC é um dos casos concretos que é referido nesta carta aberta à Ministra da Saúde, assinada por 6 bastonários da Ordem dos Médicos, onde chamam a atenção para os AVC que não foram tratados em tempo útil. António Conceição, como é que me encaram os tempos que aí vêm? Receio, e dando como exemplo o que está a acontecer no Hospital São João, que já decidiu cancelar ou suspender algumas cirurgias programadas para ter mais espaço para internar doentes com Covid-19, receia com o agravamento e o aumento dos casos de contágio com o avanço desta pandemia, os outros doentes acabem por voltar para um segundo plano e ser prejudicados?
Bom dia, e obrigado por esta oportunidade. Porque, de facto, preocupa-nos não só o atraso nas consultas, nos exames, nas cirurgias, mas, sobretudo, no nosso caso, dos sobreviventes da AVC, dos cuidados de reabilitação, como, por exemplo, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a terapia da fala, a psicologia e outras áreas. Deixe-me referir que o AVC é tão só a primeira causa de incapacidade em Portugal e é essencial que esta reabilitação possa ser célere, coordenada e multidisciplinar, porque disso pode depender a melhor recuperação das sequelas sofridas, com reflexos na qualidade de vida dos sobreviventes e das suas famílias, mesmo nos custos sociais e económicos. Portanto, não deixa de nos preocupar de sobremaneira a situação que já vimos ao virar da esquina, mas porque nos continua a preocupar muito o estado da reabilitação no país, ainda distante sequer desta reabilitação chegar à situação pré-pandemia.
Não se registou. Peço desculpa, António Conceição, a pandemia surgiu em abril, depois houve a decisão de quase, me exagerando um pouco as palavras, mas quase fechar a maioria dos hospitais, uma parte dos hospitais, às outras situações não urgentes. Sentiu que nestes últimos meses houve uma recuperação desses tratamentos de recuperação que estavam em atraso, dos restantes tratamentos, e depois também da reabilitação, houve uma recuperação desses atrasos ou não?
Iniciou-se a recuperação destes atrasos, mas que não chegou sequer à situação pré-pandemia, né? E em devido tempo, repare, já no início de maio, na sequência do amplo inquérito realizado aos próprios sobreviventes, que retratava a paragem praticamente total dos cuidados, alertamos o Ministério da Saúde e reiteramos em audiência com o Sr. Secretário de Estado, que há bocadinho falou, que haveria que tomar medidas concretas e apontamos pistas no sentido de evitar consequências semelhantes em novas vagas ou mesmo surtos locais. Né? Alertamos, inclusive, que era essencial, e é essencial, o reforço significativo dos quadros das equipas de reabilitação dos hospitais. Por exemplo, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala e outros profissionais de saúde. E é necessário que, no mínimo, que se considere a necessidade destes profissionais equivalente, por exemplo, às contratações em curso de médicos e enfermeiros, que, como já foi dito também, será insuficiente. Porque Porque não pode haver interrupção ou diminuição significativa dos cuidados, quer nas unidades públicas, quer mesmo nas privadas ou do setor social. Porque, no nosso caso, em parte, em caso, repito, em certa medida, é como se cessasse a disponibilização de medicamentos em outras patologias. Não é? E eu gostava de manifestar também, e repisando com intervenções anteriores, a grande preocupação com a situação vivida, agravada, pelo tremendo atraso de muitos meses de há casos já superiores a um ano que se verifica nas juntas médicas da estabilização de universidade para emissão dos consequentes atestados motivos. Né? E isto tem um sério reflexo, no nosso caso também, dada a muitas vezes frágil situação económica, na prática impossibilitando também os tratamentos de reabilitação, os transportes, porque enquanto os doentes não tiverem reconhecida no atestado multiuso, que é o documento oficial, a sua incapacidade, não têm acesso, por exemplo, à isenção de custos nestes, quer nos tratamentos de reabilitação, quer nos transportes, etc. Além de continuarem impossibilitados de aceder a outros direitos que vão ter, porque as sequelas da AVC provocaram uma incapacidade.
Obrigado, António Conceição, também pela participação, os alertas que nos deixa, assinalando também o presidente da Portugal AVC, União de Sobreviventes Familiares e Amigos, as consequências graves que estão a ter para os doentes que sofreram o AVC, esta paralisação das juntas médicas. Bom dia, Júlio Duarte, está reformado, liga-nos do Porto, bom dia, bem-vindo ao Fórum.
Bom dia, Dr. Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Excesso, Dr. Manuel Acácio, ver esta carta aberta agora dos bastonários, nada me admira que o Serviço Nacional de Saúde está mal. É verdade que o Serviço Nacional de Saúde não está bom, mas ao longo destes anos não se fez outra coisa senão cada vez mais destruir o Serviço Nacional de Saúde. Se não, vejamos um caso, Dr. Manuel Acácio. Nós, quando foi na altura da crise, quando veio a Troika, o Serviço Nacional de Saúde foi deteriorado, foi quase totalmente destruído e não havia outra coisa senão era abrir hospitais privados em tudo que era lado. E o Serviço Nacional de Saúde a tirarem meios e muita coisa ao Serviço Nacional de Saúde. Agora, vejam bem isto. Se não fosse o caso da pandemia, o Serviço Nacional de Saúde estava-se quase a recompor, o governo anterior estava quase a recompor e as coisas estavam a funcionar, ainda não estavam bem, mas estavam a ir para o sítio certo. Com aquilo que foi retirado do governo de Passos Coelho, as coisas estavam a ser resolvidas. Agora, apareceu este caso da pandemia, claro, apareceu tudo, não é fácil, e o Serviço Nacional de Saúde está muito mal com esta situação. É pena que as coisas aconteçam e ver um bastonário que só pensa que é o privado, e nada faz para que o Serviço Nacional de Saúde, para ajudar o Serviço Nacional de Saúde. Olha, era só isso que eu tinha a dizer. Olha, continuação de bom dia.
Obrigado, Júlio Duarte. Mas olha que nesta carta assinada por seres bastonários, eles defendem que a liderança de todo o processo deve ser do Serviço Nacional de Saúde, deve pedir ajuda tanto ao setor social como ao setor privado. Bom dia, Luís Aranha, empresário, gestor de empresas, está em viagem, bem-vindo ao Fórum.
Bom dia. Obrigado por ter aceitado a minha participação. O que gostava de dizer é o seguinte, eu não sei se o Manuel Cássio parou, mas durante toda a sua conversa...
Luís Aranha, houve aqui um corte, mas estou a ouvi-lo, sim. Estava a falar, da conversa com o Estado de Estado.
Ok, pronto. Estou a falar de todas as conversas que eu tenho estado a ouvir o programa desde o princípio, vim na estrada, e por isso, obviamente, que esta lutar, este tipo de discussão pública, não é? Até devia existir mais, em que envolve várias partes. Acho isso fantástico, mas eu penso que a intenção do seu programa era exatamente relacionar as dificuldades existentes com o facto de ter aparecido uma pandemia que chamaram Covid-19. E essa parte perdeu-se um bocadinho agora na conversa, porque eu acho que uma das questões fundamentais era que toda esta informação que é dada pela Direção-Geral de Saúde, por todos os intervenientes nas questões de pandemia, devia ser dada em termos de dados comparativos e não absolutos. Porque o dado absoluto, quando as pessoas morrem hoje em dia, tem pouco interesse. Em Portugal morrem, em média, dos últimos anos, 300, 310 pessoas por dia, por várias diversas razões. E não morreram mais pessoas em 2019. Em 2020. Por causa do Covid-19, morreram essencialmente as mesmas pessoas que morreram em 2019 e em 2018 e em 2017 e nos últimos 10 anos. Se forem ver as estatísticas que diariamente e a cada minuto são publicadas pela Direção-Geral de Saúde. Eu acho que uma das questões que é fundamental para que a vida possa continuar de forma normal é desmistificar o efeito do Covid-19. Porque, obviamente, que sempre houve situações de crise, digamos, hospitalar, quando existem gripes, surtos de gripes ou outros tipos de surtos provocados pelas condições climáticas ou outras, que vão afetar sempre as mesmas pessoas. São aquelas que são mais idosas, que estão menos, que têm, obviamente, menos defesas contra todo este tipo de doenças, e que são sempre aquelas que vão estar infectadas e que vão morrer ou pior, que vão ser obrigadas a ser hospitalizadas. Por isso, eu acho que era fundamental que fossem feitos análises comparativas com outros anos, para se perceber, de facto, que esta pandemia não criou, na realidade, em termos efetivos, números que sejam números perfeitamente avassaladores e problemáticos, porque se nós olharmos para janeiro e fevereiro deste ano, havia uma enorme discussão sobre a capacidade do Serviço de Saúde, chamada frequentemente à imprensa para responder a questões complicadas, não é? E os hospitais tinham questões complicadas por resolver. Mas isso não tem nada a ver com o Covid-19, tem a ver com uma situação, enfim, que se foi arrastando e algumas das coisas não foram resolvidas por falta de dinheiro ou por falta de vontade. Agora, neste momento, eu acho que era fundamental, porque o país e que o mundo normalmente, é que se fossem feitos benchmarks e se pusesse de lado, e desculpa dizer isso, os interesses políticos da pandemia, porque esta pandemia vai trazer tapa-buracos para muitas situações que vão criar uma certa, enfim, versatilidade à atuação de muitos dos nossos políticos.
E é com esta opinião de Luís Aranha que eu peço desculpa por interromper, que terminamos este Fórum TSF já um minuto para além do tempo que nos estava destinado para o debate que hoje fazemos. Num Fórum TSF teve como ponto de partida a carta aberta à Ministra da Saúde, uma carta assinada por 6 bastonários da Ordem dos Médicos sobre preocupações com o estado do Serviço Nacional de Saúde.
O Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, a produção de Fernando Oliveira.
Belmonte convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo, os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte convida. Aceite o nosso convite.